Pinto da Costa.
O Jorge Nuno é um burguês culto que recita poesia e beija a mão às senhoras.
O homem e o presidente.
Depois há o Pinto da Costa, que é o presidente do clube, que tem que lidar com os jogadores, com as elites do clube, com os adeptos do clube.
Pinto da Costa, um podcast de Bauer Media, disponível em todas as plataformas de streaming.
Este é um podcast Rádio Comercial.
Luzes, microfone, ação.
Hollywood Express.
Olá e bem-vindo ao podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. Esta semana no Hollywood Express saudamos o regresso do Pedro Andrade ao Guia TV. Assinalamos a visita anual do Vasco Palmeirinho ao nosso humilde podcast. Ele vem sempre que há nova temporada de Taskmaster. A quinta temporada estreia já no sábado às 10 da noite na RTP1. Falamos ainda do novo live action da Disney que mexe em material sagrado. Branca de Neve é o filme da semana na Comercial. Já lá vamos. Agora, notícias.
Notícias da semana.
Conan O'Brien volta aos Oscars em 2026. A cerimónia deste ano ficou marcada pela estreia do humorista e por ter tido uma subida de audiência. O programa foi visto por mais de 19 milhões de espectadores, o melhor número dos últimos 5 anos. A edição 98 está marcada para dia 15 de março de 2026.
Hollywood Express.
O regresso de Leonardo DiCaprio às salas de cinema está marcado para setembro. É nessa altura que estreia One Battle After Another, o novo filme de Paul Thomas Anderson, o mesmo realizador de títulos como Haverá Sangue, Licorice Pizza e Magnolia. One Battle After Another conta ainda com Benicio del Toro, Regina Hall, Sean Penn e Alana Haim. Conta a história de um rapto, mas não é um rapto qualquer. A filha de um antigo revolucionário desaparece e ele e os seus antigos companheiros de luta juntam-se para a resgatar. A estreia de One Battle After Another está prevista para 16 de setembro.
What are you gonna do about this baby?
Just when you think you got a handle on things.
Hollywood Express.
Comece já a armazenar os Kleenex. A Disney anunciou que começou a trabalhar na sequela de Coco e que deve estrear em 2029. Vai chegar 12 anos depois da estreia do primeiro filme, que ganhou 2 Oscars em 2018. Melhor filme de animação e melhor canção original. Conta a história de Miguel, um jovem que sonha em ser músico e ainda contrariar uma proibição. Há gerações que não há música na sua família. Ele só quer ser como o seu ídolo, Ernesto de la Cruz. É então que Miguel entra na Terra dos Mortos com o seu novo amigo Héctor. Os dois embarcam numa jornada incrível para descobrir a verdadeira história da família de Miguel. A sequela de Coco está no mesmo pacote de sagas a que a Disney vai dar seguimento. Toy Story 5, Zootrópolis 2 e Frozen 3 já estão confirmados. Estamos a poucos dias da estreia de um filme Minecraft. Chega a 3 de abril às salas nacionais com a Rádio Comercial. Sim, vamos ter convites para a antestreia legendada. Fique atento ao site e às emissões. O filme segue 4 desenquadrados: Garrett, Garrison, o Homem do Lixo, Henry, Natalie e Don. A realidade não é gentil com eles e talvez por isso são repentinamente transportados através de um portal misterioso para a superfície. Um mundo cúbico e bizarro que vive da imaginação. Para regressarem a casa, têm de conquistar este mundo com a ajuda de Steve, um especialista inesperado em construção. Jason Momoa, Emma Myers, Daniel Brooks, Sebastian Hansen e Jack Black são os protagonistas deste filme realizado por Jared Hess, o mesmo de Napoleon Dynamite, um novo herói. Jack Black divulgou há dias uma música original para a banda sonora deste filme, feito a pensar nos 204 milhões de jogadores. 43% destes jogadores têm entre os 15 e os 21 anos e, por isso, um filme Minecraft é para ver em família. Quanto à música, aqui fica um pouco de I Feel Alive. Está na hora de receber o Taskmaster. A nova temporada começa já este fim de semana.
Hollywood Express.
Spotlight.
Estreia este fim de semana a quinta temporada de Taskmaster. É no sábado, às 10 da noite, que o Taskmaster Vasco Palmeirim volta a desafiar 4 destemidos concorrentes e um convidado. O Pedro Alves e a Ana Garcia Martins são os estreantes, o Gilmário Vemba e a Gabriela Barros estão de volta e o Nuno Marco tenta sobreviver à loucura deles. Vasco Palmeirim, bem-vindo ao Hollywood Express.
Olá,
já,
é uma tradição, não é? É, sim, senhor. Antes de cada temporada arrancar, aqui estou eu para falar abertamente contigo sobre tudo o que vai passar. E a temporada 5 arranca já este sábado.
É verdade. Como é que foi voltar a sentar-te naquele cadeirão?
É muito confortável. É confortável porque a cadeira é super confortável, como dá para perceber, não é? Um cadeirão mesmo digno de um Taskmaster. E é confortável para mim porque eu não passo por nenhum daqueles desafios. Não passo.
Pois é.
Não passo, nem quero. Nem quero. Sou o Taskmaster, portanto, a minha missão é criar, é ver e é julgar. E também ver o Marco a sofrer, portanto, pegando a frase que tu disseste, o Marco vai voltar a sofrer, claro que sim. Portanto, o Taskmaster tem sempre que ter o seu braço direito, não só a ser o árbitro em campo, para ver se nada tem batota envolvida, mas também para sofrer um bocadinho, até porque há muitas provas que são criadas e que claramente são criadas para que o Marco possa sofrer. Já é quase uma tradição deste programa, não só ver o Marco a sofrer, mas também, falando nos outros 4 concorrentes, mais os convidados, que todos eles têm que sofrer um bocadinho. Sofrer não só fisicamente, mas acima de tudo mentalmente. Como é que se faz a prova? O que é que eles querem que eu faça? Será que percebi isto? Será que não percebi isto? O que é que raio eu estou aqui a fazer? São dúvidas que estão sempre presentes na cabeça de quem participa no Taskmaster, e é isso que as pessoas gostam também. Não só de ver, mas também de pensar: se eu estivesse lá, o que é que eu fazia? E temos mais uma temporada com 10 episódios. Portanto, esta nova temporada vai ter mais episódios do que é normal. Temos feito sempre temporadas de 8 programas. Esta quinta temporada terá 10 programas com um elenco de luxo, e estamos muito contentes com aquilo que temos nas cadeiras e também com aquilo que eles fizeram, que as pessoas vão adorar.
Estavas aí a dizer que de facto as pessoas gostam, e gostam muito.
Gostam.
Ao longo de 4 temporadas e um especial de fim de ano, vocês chegaram a ser líderes de audiência.
Verdade.
Num sábado à noite na RTP1, algo que já não acontecia há muito tempo na televisão do Estado. Como é que tu encaixas toda esta informação?
Olha, encaixo com um grande sorriso. Quando foi o lançamento à imprensa desta nova temporada, uma das coisas que eu disse foi: a caminho do evento, eu pensar, bolas, vou falar da quinta temporada do Taskmaster. Eu já tinha ficado contente se tivéssemos feito só uma, porque o Taskmaster foi um programa que eu vi pela primeira vez na SIC Radical, um formato inglês, que eu não conhecia. E vi e apaixonei-me por aquele formato, não só por aquilo que o programa é, mas também porque tem 2 apresentadores. E eu percebi claramente que, epá, eu vejo-me a fazer isto com o Marco. E eu nunca tinha trabalhado em televisão com o Marco. Portanto, isto foi aquela primeira conquista. A RTP quer que façamos isto, eu e o Marco. E o Marco desde logo disse: epá, conta comigo. Eu nunca pensei que tivesse este sucesso. No início foi quase uma coisa umbiguista de: epá, eu quero muito fazer isto. E logo se vê o que é que o público acha. Mas eu acho que em Portugal isto é capaz de resultar bem. Mas resultar bem é um eufemismo para aquilo que aconteceu. Tenho famílias inteiras a tirar fotografias quando arranca o Taskmaster, estamos aqui todos. Tenho eu e o Marco e os concorrentes somos tagados em tudo o que é imagens e vídeos e fotografias de malta que está a ver o Taskmaster. E acima de tudo, quando não há Taskmaster, somos bombardeados pelas perguntas: quando é que volta o Taskmaster? O Taskmaster já conseguiu uma coisa muito, muito rara, que é quase impossível de pensar que possa acontecer no século XXI, que é famílias inteiras enfrentam uma televisão.
Verdade.
Aquilo que nós tínhamos nos anos 80, quando dava o Festival da Canção, os Jogos Sem Fronteiras, um jogo de futebol, que era todas
os
marretas. Toda a gente enfrenta a televisão ao mesmo tempo. Não havia a possibilidade de: olha, vê tu que eu depois vejo amanhã.
Sim, sim, sim.
Agora há essa possibilidade. No entanto, é quase uma tradição familiar agora. Toda a gente a ver o Taskmaster, toda a gente a comentar o Taskmaster. E também uma coisa engraçada, que é: por vezes pode dar um bocadinho tarde, 10 da noite pode ser um bocadinho tarde para os miúdos, e por isso os miúdos pedem para os pais não verem, para toda a gente ver no dia seguinte em família. Essa para mim é a grande, grande surpresa de 5 temporadas do Taskmaster. Não só o sucesso do programa, mas a forma como o programa atingiu as pessoas. Não estava nada à espera que isso acontecesse, mas ainda bem que aconteceu. E isso é que nunca, e eu e o Marco já falámos sobre isso, nunca tivemos isso. O Joker é tem um bocadinho disso, mas família toda, e quando falamos de família toda é os pais, os tios, os filhos, filhos dos 20 aos 2 anos, adoram o Taskmaster, já fazem em casa jogos Taskmaster.
Sim, sim.
Já há casamentos e despedidas de solteiro e até team buildings de empresas com essa temática do Taskmaster. Sim. Nunca pensei que isso pudesse acontecer, portanto, isso deixa-me muito, muito contente.
Olha, a versão original do Taskmaster já conta com 18 temporadas.
É verdade.
É apresentada por Greg Davis com o criador do programa, o Alex Horn, que é o Marco lá do sítio.
É o Marco lá do sítio. E o criador disto.
O criador disto
é o pai
tudo,
do Taskmaster.
Eu sei que tiveste a oportunidade de ir ao Reino Unido assistir à gravação do programa original. Como é que foi essa experiência?
Foi espetacular. Foi espetacular. Foi uma pequena surpresa que a RTP nos fez. O Nuno Vaz, que é o diretor da RTP para os programas de entretenimento, diz: olha, há aqui uma coisinha que eu acho que vocês vão gostar, que é fomos convidados para ir ver o último episódio de uma temporada do Taskmaster. Epá, e chegámos lá e foi espetacular. Primeiro foi espetacular percebermos que eles fazem a coisa como nós fazemos. Nós nunca tínhamos feito, nunca tínhamos visto como é que os ingleses fazem antes de nós começarmos a fazer. Portanto, começámos a fazer à nossa maneira, como achávamos que deveria ser feito. Nunca mudámos em 5 temporadas a forma como fazemos. E quando vimos como é que eles fazem, ficámos muito contentes. Epá, eles fazem como nós fazemos. Palmadinhas nas costas. Uma simpatia incríveis. Um auditório um bocadinho maior do que o nosso, mas gravado nos míticos Pinewood Studios. Uau. Onde James Bond foi gravado também. James Bond, Star Wars e tudo e mais alguma coisa. Fomos lá, só entrar em Pinewood foi espetacular. Conhecemos, já tínhamos conhecido o Alex Horn
em Cannes.
Já tínhamos feito também uma reunião Zoom com o Alex Horn e conhecemos finalmente pessoalmente o Greg Davis. O Greg Davis, que é um monstro da comédia, mas fisicamente um monstro também.
Sim, ele é muito,
ele
alto.
É muito, muito alto. Ele chama ao Alex Horn o Little Alex Horn. O Little Alex Horn tem 1,85m.
Uau.
Portanto, ele já é grande. O Greg Davis ainda é maior. Pá, eles foram muito, muito, muito simpáticos. Nós fomos para a bancada e tu vais gostar disto, Patrícia. Um dos concorrentes que estava nessa temporada e era o último programa da temporada. Um dos concorrentes que estava nessa temporada é um ator do Brooklyn Nine-Nine.
Ah, já me contaste.
O barbudo, o maluco do Undercover Cop.
Exato.
Que era, como é que ele se chamava? Estava sempre a meter-se em sarilhos e que era o namorado da
Rosa.
Da Rosa. Era o. Algo. Acabava em algo.
Já
opa, e foi espetacular ver tudo aquilo. E depois tivemos a oportunidade de uma after party de conviver, quer com o Alex Horn, quer com o Greg Davis. Falámos com eles e eles perguntavam qual é que é a vossa dinâmica, como é que vocês fazem. Olha, nós dividimos a coisa, nós conhecemos bastante bem, eu e o Marco. Portanto, temos a capacidade de escrever um para o outro. Gravamos 2 programas por dia. O Marco escreve um, eu escrevo o outro. Temos confiança total no outro. E é assim que a gente faz. E eles ficaram maravilhosos. E depois disseram: olha, nós temos indicação de que o Taskmaster português está a correr de facto muitíssimo bem. Portanto, palmadinhas nas costas que nos deram. Continuem assim. E assim estamos. Prontos para mais uma temporada. Ir à Inglaterra foi quase um boost na nossa confiança. Claro. De que estamos a fazer a coisa como eles fazem também. E corre bem lá, corre bem cá. E estamos todos muito contentes.
Só voltando a uma coisa que tu disseste, tu começaste por ver na SIC Radical, mas de repente está num canal generalista e eu acho que isso é uma grande vitória vossa. Olha, tenho aqui uma declaração da Claire McGowan, da Avalon Distribution, que diz que tu e o Nuno são tão bons como o Greg e o Alex.
Ah, calma.
Como é que tu recebes este elogio?
Calma. A Claire é toda a equipa da Avalon, que é a produtora do Taskmaster, toda a equipa, é uma pequena equipa e já conhecemos toda a gente, temos a sorte de os ver cá. Aliás, falaste do programa de fim de ano, a Avalon enviou uma produtora para cá para ver como é que um programa de fim de ano podia ser feito. O programa de fim de ano foi uma coisa que fizemos pela primeira vez a nível mundial, a nível Taskmaster. Nunca tinha havido um programa de fim de ano especial em que a meia-noite era passada no Taskmaster. Nós fizemos-lo, envolvemos números musicais, porque qualquer programa de fim de ano tem que ter números musicais. Os números musicais davam origem a provas. Dou-te um exemplo, portanto, a prova da Sara Correia. Enquanto a Sara cantava aos Shellas, pedimos aos concorrentes para contarem quantos A's é que estavam na letra dos Shellas.
E a cerveja no congelador.
A cerveja no congelador também.
Eu vi o programa.
A Maria Joana, que tiveram que desenhar de olhos vendados. Portanto, ela ficou contentíssima e portanto, queríamos muito voltar a fazer. Portanto, não sei se vai acontecer, mas queremos muito voltar a fazer um programa de fim de ano. A Taskmaster também teve resultados ótimos. Muita gente que, olha, nós só saímos para festejar o fim de ano depois do programa de Taskmaster. Mas a ter acabado. Em relação a essa declaração, pá, deixa-nos muito contentes. É sinal que estamos a fazer a coisa bem. Uma das coisas que eu e o Marco tentámos fazer foi não desrespeitar o formato original. por exemplo, o cenário que temos do Taskmaster, que as pessoas já se habituaram a ver, aquilo é imitação do cenário de um teatro vitoriano, uma coisinha mais pequenina, e que tem muito, muito a ver com o ambiente do programa. E até a nossa relação não é uma relação tão, digamos assim, às vezes dura, do Alex Horn e do Greg Davis. Greg Davis trata muito mal o Alex Horn e eu não consigo fazer isso ao Markle, porque seria estranho, nem seria natural as pessoas ouvirem de manhã eu e o Markle a ter um tipo de relação e depois ao sábado à noite ter uma relação completamente diferente. Claro. E eu fiz questão de dizer isso: olha, essa vossa relação é ótima, mas eu não consigo ser assim. E
eles... Até porque há coisas que não se podem replicar,
claro,
não é?
Claro, claro. Portanto, eu e o Markle somos os mais naturais possíveis. Eu gosto muito com o Markle, mas nunca, nunca de uma forma tão sagaz e tão mordaz como o Alex faz, como o Greg faz ao Alex Horn. Mas é bom ver que a forma natural como nós conseguimos esta nossa ligação e fazemo-lo sem qualquer tipo de esforço, portanto, sai-nos naturalmente. E eu acho que também esse é um dos motivos porreiros das pessoas verem o Taskmaster, das pessoas gostarem do Taskmaster, porque percebem que a ligação entre o manda-chuva e o braço direito é uma ligação super natural e toda a gente que lá vai ao Taskmaster também já sabe ao que vai e gosta muito do programa. Isso é ótimo.
Voltamos outra vez a Claire McCowan, que ela diz que gostava de ver o Junior Taskmaster em Portugal, o jogo de tabuleiro e o jogo de cartas. O meu filho adorava entrar num Taskmaster, num Junior Taskmaster. Achas que o céu é o limite para o Taskmaster Portugal?
Eu acho que se por acaso disséssemos estão abertas as inscrições para crianças entrarem no Taskmaster, íamos rebentar com inscrições. Começaram a fazer em Inglaterra, começaram a fazer isso.
Giro.
Curiosamente, com outro Taskmaster e um outro braço direito, dois ex-concorrentes que se portaram muitíssimo bem, e são eles agora o Taskmaster e o braço direito desta edição Júnior, e têm feito um trabalho espetacular. Eu acho que era muito engraçado um dia ver esse formato Júnior de um programa que as crianças adoram ver. As inscrições iam rebentar. Agora, seria um programa bastante diferente, porque lidar com crianças, já fiz alguns programas com crianças,
o
Joker Kids e o The Voice Kids, é sempre muito complicado. No entanto, tendo em conta a natureza do Taskmaster e da galhofa que é o Taskmaster, eu acho que seria engraçado e acho que se calhar um dia poderemos ter esse Taskmaster Júnior na RTP e gostava muito que isso acontecesse.
Olha, o que é que podemos esperar desta nova temporada com este novo elenco?
Eu acho que a frase-chave é: aquilo que as pessoas querem é aquilo que as pessoas vão ter.
Boa.
Não vou dizer é completamente diferente. O que é diferente? Temos dois concorrentes novos, já disseste, a Ana Garcia Martins, a.k.a. Pipoca Mais Doce, e o Pedro Alves. Em relação aos dois, eu conheço a Ana há muitos, muitos anos. Eu conheço a Ana, e a Ana é uma coisa e a Pipoca Mais Doce é outra. É uma persona que ela conseguiu encontrar e que funciona muitíssimo bem, porque foi muito esse humor corrosivo e às vezes de quem não quer estar ali, que dá graça às provas da Ana. A Ana esteve muitíssimo bem e a Ana já disse que ela também tem alguns anos de televisão, já fez vários projetos e ela já disse, e muito, muito contentes estamos com essa frase, que ela nunca se divertiu tanto num projeto de televisão como fez aqui no Taskmaster. Em relação ao Pedro, o Pedro fez parte do meu primeiro programa na RTP. Era um programa chamado Feitos ao Bife. A minha estreia na RTP, primeiro enquanto jurado, depois como apresentador há muitos, muitos anos, envolveu o Pedro Alves. E eu gostei muito do Pedro na altura e ficámos amigos. E cada vez que nos víamos, pá, temos que voltar a fazer qualquer coisa juntos. E depois de 3 anos e meio do Pedro na TVI a fazer o Festa é Festa, em que era o Bino, ele disse: epá, preciso fazer uma coisa diferente porque já chega de Bino e quero voltar a ser eu próprio, quero voltar a ser o Pedro. E o Taskmaster é o programa certo para que cada pessoa possa ser si própria e possa ser a pessoa que é. Não há limites para o Pedro. O Pedro, o Markle diz que ele é um desenho animado. O Pedro é um pequeno Looney Tune que não tem qualquer vergonha, seja no que for. Tem um bocadinho de Cândido nisso também. Não é o Cândido, mas tem um bocadinho dessa sinceridade e dessa honestidade que o Cândido tem. O Pedro é assim, sempre foi. E as pessoas vão adorar também a forma como o Pedro aborda cada prova. No que toca a regressos, Gabriela Barros.
É este?
Gabriela, já com um busto meu, ela já venceu uma temporada e quer vencer outra vez. Será que consegue? Será que não consegue? É o que vamos ver. E Gilmário Vemba. Gilmário, que fez duas temporadas, as primeiras duas, e ele próprio já disse que está muito agradecido ao Taskmaster, porque foi um programa que permitiu a que o país conhecesse esse angolano, que agora também já é um bocadinho nosso, Gilmário Vemba. Gilmário está em alta, está a fazer outra vez o 5 para a meia-noite e está a fazer muitíssimo bem. E foi bom vê-lo de volta, um Gilmário um bocadinho diferente, não na sua essência, mas na forma como ele encarava os desafios, porque o Gilmário quer ganhar. O Gilmar disse: oh, meus amigos, eu estou farto de não ganhar, é a minha terceira temporada, a terceira tem que ser de vez, portanto também vamos ter um Gilmário muito, muito diferente nesse sentido de garras de fora. Ele quer ganhar, mas as pessoas que se preparem, porque vão voltar a rir muito, quer com a Gabriela, quer com o Gilmário, e também se vão rir muito com as provas do Pedro e da Ana Garcia Martins. Quanto a convidados, posso já dizer que a primeira convidada é a Isabela Valadeiro. Uhum. A Isabela, a nossa alentejana. E eu já tinha estado com a Isabela várias vezes e nunca tinha reparado no sotaque alentejano da mulher. E o Marco tem uma forma incrível de analisar o sotaque alentejano, que é: quanto mais estressada ela está, mais alentejana ela fica.
Okay.
Portanto, temos Isabela Valadeiro. E também posso dizer que mais três convidados vamos ter. Uhum. Lourenço Ortigão é convidado. Mais a Margarida Corceiro será convidada. E Inês Lopes Gonçalves, a minha querida Inês. Inês, uma das três da manhã. Inês, que eu conheço há mais de 20 anos e que eu tinha a certeza que ia ser uma grande concorrente, competitiva como é, competitiva, com muita graça, mas com muita vontade de ganhar. E aí neste é também uma estrela num dos episódios. Portanto, vamos ter 10 episódios, 4 convidados já confirmados, mais um elenco fixo de Ana Garcia Martins, Gilmário Vemba, Gabriela Barros e Pedro Alves. E eu e o Marco estamos muito, muito contentes, e as pessoas podem esperar uma coisa: aquilo que viram e aquilo que gostaram no Taskmaster vão ter outra vez nesta temporada 5, e não precisam de pensar: ai, que saudades daquilo, ai, que saudades daquela. Aquilo que este elenco vai dar vai encher as medidas de cada fã do Taskmaster.
Taskmaster, 10 da noite, sábado, RTP, e depois, quando quiserem, na RTP Play.
Na RTP Play, precisamente.
Obrigada.
Beijinho, Patrícia.
Olha, isto sim, finalmente.
Isto aqui é vida. Não! 5 pontos.
Quero!
Está a pingar muito.
Taskmaster, estreia da nova temporada.
Isto é o Taskmaster!
Este sábado à noite, na RTP1.
A Disney continua a fazer filmes live action das suas princesas. Esta semana chega mais um às salas nacionais.
Hollywood Express Spotlight.
Em honra da noite em que nasci, o meu pai chamou-me Branca de Neve. Sempre só, mas não posso eu não. Este era o seu reino. Conhecia outra situação. Ele ensinou-me a ser valente, justa, forte e real. A vida que agora não terei. Mas ela mudou tudo. Peço-lhe, tenha piedade.
Vão à casa dele e peguem-lhe fogo.
Estavas a dizer?
Sabe quantos anos passaram desde que o filme Branca de Neve e os Sete Anões estreou? 88 anos. Incrível, não é? Branca de Neve e os Sete Anões foi o filme que permitiu o crescimento da marca Disney. Foi também a primeira longa-metragem de animação a cores produzida nos Estados Unidos. Foi também a primeira da Walt Disney Productions. Com a inflação ajustada, foi durante anos o filme mais lucrativo de sempre. Foi o primeiro a ter artigos próprios e o primeiro a ter direito à antestreia. Num filme com uma história de estreias, a Disney lançou-se na demanda de o transformar em live action, um filme de imagem real, como já tinha feito com Cinderela, A Bela e o Monstro e, mais recentemente, A Pequena Sereia. Assim que se soube da adaptação, começaram as polémicas. Pete Dinklage, de A Guerra dos Tronos, criticou a produção por causa da associação do filme aos anões. Ele próprio é anão. Por isso, a Disney reagiu de imediato para dizer que estava a ter cuidado com essa situação para não expor ninguém ao ridículo. Depois, foi criticada a escolha da atriz para Branca de Neve. Rachel Zegler é de origem latina, a mãe é colombiana. E então, qual é o problema? Ouçam-na cantar e depois digam-me se essa crítica é válida. A seguir, a Rainha Má, interpretada pela atriz israelita Gal Gadot, criticada por defender o país de origem na sequência do ataque do Hamas de 7 de outubro. Na verdade, ela só pediu que os reféns fossem libertados. Mas o que na verdade mais importa neste filme? É o que se vê ou o que se passa fora da sala de cinema? Se optar por entrar, vai ver como uma princesa rejeitada pela madrasta vê a sua vida ameaçada por causa da sua beleza. Branca de Neve consegue fugir e decide lutar pelo que acredita. Ela só quer a felicidade do seu povo e enfrenta a Rainha Má com a ajuda de um grupo de renegados e de sete anões que encontra numa floresta mágica. Assim é a história de Branca de Neve, baseada na história dos irmãos Grimm, e assim vai continuar perpetuada no tempo.
O filme de Mark Webb conta com músicas de Benji Pasek e Justin Paul, os mesmos de O Grande Showman. Juntos reimaginaram os temas clássicos na voz cristalina de Rachel Zegler e na de Gal Gadot. Depois, com a mestria dos profissionais da Disney, a Branca de Neve volta a ser a gentil princesa por quem todos se apaixonam. Humanos, animais e anões mágicos de olhos doces e encantadores. É um filme para crianças, ideal para ver em família. Branca de Neve da Disney, com a Rádio Comercial, na versão original e na versão dobrada em português. É mesmo um filme mágico.
Magic mirror on the wall. Who's the fairest one of all?
My queen, your beauty is beyond compare. But there is one. Her beauty grows from deep within. Snow White. She is as pure as snow.
My parents always said this forest was a magical place. Is there anybody here? What did you think I was?
O Pedro Andrade voltou de férias, espalhem a notícia. Hoje voltamos a ter Guia TV.
Guia TV. Com Pedro Andrade.
Olá, seja bem-vindo a mais um Guia TV. Começamos no streaming e pela Netflix, que estreia hoje a nova série policial The Residence.
Right now is a steak dinner. There are 200 people down there, including the President of the United States.
Did anything unusual happen?
Other than my boss dying?
Other than that, yes.
That's Cordelia Cuff.
She is the best detective in the world.
Where's the body? Oh, I see feet.
Mr. President, this house needs to be treated like a crime scene. There may be a murderer out there.
Who's he?
Edwin Park, Special Agent, FBI.
I'm really just here to help.
Can you add one? That would help.
Um mistério passado na Casa Branca, onde um jantar de Estado termina em desastre, com um morto e 157 suspeitos. No centro desta investigação está Cordelia Cupp, a atriz Uzo Aduba, que conhecemos de Orange is the New Black, na altura enquanto presidiária, agora como detetive, que tem de resolver um dos casos mais complexos da carreira, isto à medida que navega pelos corredores da Casa Branca, encontra segredos políticos, alianças duvidosas e também algumas tensões ocultas. No Disney Plus, na segunda-feira, estreia a série documental David Blaine, Não Experimente Isto em Casa. É uma série de 6 partes que explora o mundo através das lentes da magia. Pela Apple TV Plus, na próxima quarta-feira, também quarta-feira, estreia SideQuest, o spin-off da comédia Mythic Quest. São 4 episódios que trazem aos espectadores uma, digamos, expansão do universo ao explorar as vidas dos funcionários, jogadores e fãs que são impactados pelo jogo da série original, que acompanha, vou lembrá-lo então, o dia-a-dia de uma equipa responsável pelo melhor videojogo de todos os tempos e cujas funções passam então por construir mundos, moldar heróis e também criar lendas. Se é fã de videojogos, vai gostar da Mythic Quest e também deste Side Quest. Já pelo AMC Select, estreia na próxima quinta-feira a série Walking Dead: Dead City.
You want to tell me where the hell we're going?
Manhattan.
Jesus Christ.
Can you at least tell me what the hell you are doing out here?
A few weeks back, I got raided.
É mais um spin-off da aclamada série apocalíptica e que segue desta vez Negan e Maggie na cidade de Manhattan. Muitos prédios e arranha-céus, túneis, estradas estreitas, pouca visibilidade e excesso de walkers, claro. Isto e uma luta pelo poder, não estivéssemos a falar de Walking Dead. E também luta pela sobrevivência. Pela Prime Video, na quinta-feira, estreia a terceira e última temporada da série policial Bosch Legacy, que adapta os livros, desta vez, Desert Star e Black Eyes, da saga Harry Bosch. Apesar deste fim já anunciado, o universo Bosch vai continuar com um novo spin-off, também na Prime Video, focado na personagem Renee Ballard, que vai ser interpretada por Maggie Q, a atriz Maggie Q, que
que nos vai ser então introduzida, apresentada nesta terceira e última temporada de Bosch Legacy. Vamos à televisão? Então vamos a isto, até porque na RTP, no domingo, estreia a segunda temporada da série Os Anjos dos Milagres. Uma saga familiar que acompanha a família Wolf ao longo de uma década à medida que reconstroem as suas vidas na Alemanha pós-nazi. E pelo Star Crime, na próxima quarta-feira, estreia a 13ª temporada da série Dead in Paradise, que nos leva de volta à ilha de Sainte-Marie para acompanharmos novos casos com o inspetor Neville Parker, que também tem de lidar com as implicações emocionais de trabalhar de perto com a detetive Florence Cassell. E está tudo dito pelo Guia TV. Voltamos na próxima semana com mais sugestões aqui no Bollywood Express.
Guia TV.
Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial, com Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade e Mário Rui. Voltamos para a semana com novidades sobre The Studio, a nova série da Apple TV Plus. Passe pelo nosso site e ganhe convites para a antestreia de Um Trabalhador Implacável. É o novo filme de David Ayer com Jason Statham, a mesma dupla de Beekeeper, o Protetor. Tenha uma boa semana, voltamos na próxima sexta-feira. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
Microfone, ação. Hollywood Express.